Senhor presidente, senador Aloysio Nunes, eu sempre que posso tenho dito lá no meu estado, quando as pessoas perguntam do quadro do Senado, eu tenho assim, como participo da CCJ, comissão do qual Vossa Excelência também participa, tenho dito que o senhor é um dos melhores quadros que nós temos aqui nessa casa. Então, me orgulha muito hoje estar aqui na tribuna do Senado, tendo a honra de ser presidido aqui por Vossa Excelência.
Obrigado, senador. Saiba que tenho por Vossa Excelência uma grande admiração também, acompanho sua atuação política desde o tempo de deputado federal e agora pelo Senado. Tenho grande admiração por Vossa Excelência e tenho certeza que Vossa Excelência ainda prestará grandes serviços ao nosso país e ao seu Estado do Acre.
Obrigado também, presidente. Presidente, eu, na verdade, ia usar a tribuna desse Senado hoje para tratar de um assunto aqui que há muitos anos estamos discutindo lá no Acre, que é o problema da Polícia Rodoviária Federal. Mas, antes de tocar nesse assunto, acompanhando aqui, ia pedir uma parte ao discurso do senador Assis Gurgaiz, mas como estava escrito para usar a tribuna após ele, gostaria de abordar esse assunto também. É sobre a situação dos soldados da borracha no nosso país. A minha assessoria me informou que já deu entrada aqui no Senado no dia de hoje. É o projeto que foi votado lá na Câmara Federal, um projeto que, como já foi dito aqui pelo senador Assi, desagradou a todos. E, na verdade, existe aí. Hoje, o maior número de soldados, pessoas que hoje recebem esse benefício, são do meu estado. Nós temos o estado de Rondônia, estado do Amazonas, estado do Pará, também, e outros estados da região amazônica. Nós temos aí um número grande de soldados, soldados da borracha. Foram pessoas que vieram na época da guerra, vieram para cumprir uma tarefa que foi desbravar a nossa floresta e tirar o látex, que era para servir na Segunda Guerra Mundial, com aquela promessa que eles vindo para cá depois teriam uma equiparação aos praças, né? Os praças que também, os pracinhas, como nós chamamos, que também serviram na guerra. Mas hoje eu tive o prazer e a felicidade, né? Ontem mesmo o Luziel, que é o presidente do sindicato dos soldados da borracha lá do meu estado, já me ligava expressando o seu descontentamento com a proposta que foi aprovada lá na Câmara Federal. Conversei também com os membros do sindicato, o senhor Jorge Teles, salvo engano, que é do sindicato dos soldados da borracha de Rondônia, também não estava satisfeito com a proposta que foi votada. Então, na verdade, eu penso que nessa hora nós não temos que ficar com essa divisão do sindicato de Rondônia, o sindicato do Acre. Nós temos que ter uma bandeira só. E a bandeira é ver de que forma nós podemos fazer justiça com esses heróis, podemos chamar de heróis, porque estão lá no livro dos heróis da pátria, né? São nominados os nossos seringueiros, mas heróis esses que não recebem o tratamento que deveria receber. Hoje eu tive o prazer de receber em meu gabinete a cineasta Eva Neide. Ela faz questão, está Eva Neide. É uma criana de Feijó, né, que está dedicando uma boa parte de sua vida, né, nesta luta também. Eu não conhecia. Ela me dizia que é filho do seu Manuel Gomes da Silva, que é um soldado da borracha, lá de Feijó, como já disse, hoje sua família mora em Senador Guiomar, lá no meu estado. Ela hoje mora em Los Angeles, né? E está fazendo um filme, está nessa luta há muitos anos, porque esse projeto já está tramitando lá na Câmara há mais de 11 anos. Na verdade, a proposta original é da então deputada e hoje senadora, graças a Deus que ela está aqui, com certeza vai nos ajudar. Eu vi já o senador Assi, né, se colocando à disposição para que nós possamos aqui no Senado corrigir algumas injustiças que foram feitas lá na Câmara, né, que na verdade a proposta que foi aprovada na Câmara faz uma espécie de um abono de R$25 mil para o nosso soldado da borracha. Os dependentes não têm direito, os soldados da borracha, e desvincula. Hoje eles têm um aumento, hoje ele recebe 2 salários mínimos. E o aumento dele é conforme o aumento do salário mínimo. Com a proposta que foi aprovada lá, desvinculou do aumento do salário mínimo. Isso significa dizer, eu conversava com o deputado Taumaturgo, que era deputado do meu estado, também é um dos que estava preocupado, porque na verdade, nesse momento, todo mundo aparece querendo ser o pai da criança, querendo ser o autor da proposta. E num afã de querer ajudar, eu penso que todos estão querendo ajudar, aí você pega qualquer proposta. Mas, na verdade, eu conversava com os presidentes do sindicato, lógico, 25 mil, quem é que não quer ganhar 25 mil? Só que está tramitando lá no Supremo uma proposta, e inclusive essa foi a informação que eu recebi do sindicato lá de Rondônia, que eles poderão ter benefícios muito maiores do que foi a proposta apresentada pelo governo. Então, hoje, eu tive o prazer de receber a Eva Neide, esta cineasta acriana, que inclusive está presente aqui nas nossas galerias, que me deu o prazer de visitar. Ela expressava a preocupação e fazia uma espécie de um pedido de socorro ao Senado para que nós possamos tratar este projeto aqui nesta casa com o carinho e a responsabilidade que ele merece. Ah, não, nós vamos dar um benefício de 25 mil. Não é assim, o pessoal não está querendo esmola. Nós não podemos dar com a mão e tirar com a outra. Esse povo precisa de saúde. Eu, inclusive, na conversa que tinha com a Eva, ficou assim uma espécie do auxílio caixão. A maioria das pessoas já estão com a idade avançada, R$25 mil não vai resolver o problema de ninguém. Nós queremos ver uma forma dessa equiparação, né, aos nossos pracinhas, para que eles possam ter acesso à saúde, para que eles possam ter um salário digno, para que as famílias, né, as esposas, né, com a falta no momento que venha a faltar um soldado desse, as suas esposas possam ser beneficiadas, mas isso com muita responsabilidade. Sem querer, eu de forma alguma não quero ser o pai dessa obra. Eu quero dar a minha contribuição. Conheço de perto esse assunto. Esse tema já elegeu muitos políticos no meu estado, né? Apresentaram uma proposta que os soldados da borracha poderiam ganhar até 7 salários mínimos. Nós sabíamos que isso não é verdadeiro, né? E, de repente, na verdade, o que foi votado lá na Câmara, infelizmente, foi uma proposta que desagradou a todos. Nós queremos discutir a proposta original, que é a PEC 556, de autoria da então deputada Vanessa Graziottin e hoje nossa colega senadora. Então, fica aqui nosso registro. Conversei com o Luziel ontem, ele já expressava a sua preocupação. A proposta não contempla a demanda, o entendimento que os beneficiados têm. Né? No dia da votação, no dia que estava votando esta proposta lá na Câmara, eu recebia no meu gabinete o pessoal lá de Rondônia e ele já expressava o sentimento também que não contemplava os interesses dos soldados da borracha lá do estado de Rondônia. Então, eu espero que aqui nesta casa, aqui no Senado, a proposta deu entrada hoje, a minha assessoria já me informou dia 7 do 11, nós vamos com certeza acompanhar de perto lá na CCJ aonde ela vai estar dando entrada, eu que sou membro da comissão, vou procurar dar a minha contribuição para que nós possamos fazer justiça com esses homens, com esses verdadeiros guerreiros que deixaram tudo lá no Nordeste na época e vieram para a Amazônia. E foi tudo isso que muitos nem, não estão mais no nosso meio, né, para poder contar a história. Alguns estão aí contando a história, uma história difícil, uma história que orgulha e honra a nossa Amazônia.
Senador, apenas pela oportunidade, me perdoe a interrupção, é que alertado por Vossa Excelência, eu pedi que fosse, alertado por Vossa Excelência de que a proposta havia chegado ao Senado,
certo.
Eu pedi à assessoria da mesa que encaminhasse o processado para que eu possa fazer a leitura dela assim que Vossa Excelência concluir o seu pronunciamento, para que ela seja imediatamente encaminhada assim à Comissão de Constituição e Justiça.
Obrigado, presidente. Então, a minha assessoria, o doutor João Ratinho, me informado que tinha entrado e o senhor acaba de confirmar o que nós estávamos dizendo. Agora, e aqui no Senado, com certeza nós saberemos dar o tratamento que esse projeto merece. Tratamento, eu não diria de privilégio. Eles não estão atrás de privilégio, não é isso. Eles querem o reconhecimento, eles querem o que lhe foi prometido. Quando eles tiveram que sair do Nordeste para vir para a Amazônia, para extrair o latte, fazer borracha, para que fosse os pneus do caminhão e dos aviões, lhe foi prometido que depois eles iriam ser reconhecidos como verdadeiros heróis da nossa pátria. E o outro assunto que me traz à tribuna é exatamente sobre essa situação da nossa Polícia Rodoviária Federal no nosso estado. Eu tive o prazer de fazer uma visita, né, lá onde funciona hoje a Polícia Rodoviária Federal, funciona nas salas doada pelo DENIT. Na semana retrasada, eu vi o senador Flash aqui cobrando que o Ministério da Justiça pudesse dar uma atenção especial a situação que hoje a Polícia Rodoviária Federal do Pará estava passando. Aqui ele me chamou a atenção, no momento fiquei calado e fiz uma visita à Polícia Rodoviária Federal do meu estado. A situação da Polícia Rodoviária Federal do estado do Acre, é caótica. É o único estado onde nós não temos uma superintendência. No Acre hoje funciona como uma delegacia subordinada ao estado de Rondônia. E nós acompanhamos o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, sabemos da importância que tem a Polícia Federal, Rodoviária Federal, para o nosso estado. Não foi nenhuma nem duas vezes, né, ali ao longo da BR-317, é a estrada que liga a nossa capital, Rio Branco, com o município de Brasiléia, com a fronteira com o Peru e com a Bolívia. Quantas vezes os jornais publicaram ali a Polícia Federal trabalhando, fazendo apreensão de drogas, de muita droga, e eu vejo as condições que eles trabalham. As condições são precárias, sem as mínimas condições de automóveis. E quando eu cheguei ali na sede do DENIT e vi ali aquele aglomerado de mesa, de pedaço de caixa, fui participar de uma reunião, não tinha mesa para sentar ali com os policiais e com o pessoal que faz o serviço ali da estrutura do escritório. Eu, sinceramente, fiquei assim, muito preocupado. Preocupado porque é preciso que o Ministério da Justiça possa tomar providências, porque não se admite. E agora que nós estamos aí nessa luta, com muita dificuldade, todos sabem, que é a construção da BR-364, de Rio Branco até Cruzeiro do Sul, com a conclusão dessa estrada, que um dia há de sair, né? Nós sabemos que essa estrada já está se arrastando aí há 16 anos, né? De muita conversa, de muito dinheiro que foi investido nessa estrada, mas nós acreditamos e confiamos que um dia essa estrada vai sair. Ela tem que sair porque ela é de fundamental importância para o nosso estado. Ela liga a região do Juruá, uma região importante para o nosso estado, e quando essa estrada sair, com certeza vai dificultar muito mais o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Então fica aqui o nosso apelo à diretora-geral de Polícia Rodoviária Federal, que é a inspetora Maria Alice. Fica aqui o nosso apelo ao ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, que possa tratar a situação do nosso estado, que hoje, eu diria, não conheço a situação dos outros estados, mas sem medo de errar, pelo que eu vi o senador Flecha aqui fazendo um relato da situação do estado do Pará, eu diria que ele está reclamando de barriga cheia, porque a situação do Acre é, com certeza, a pior situação que nós temos nesse país. Então fica aqui mais uma vez o nosso apelo, vou acompanhar de perto, tenho certeza que nós iremos sensibilizar as autoridades. A presidente, quero aqui fazer esse apelo à nossa presidente Dilma, o trabalho da Polícia Rodoviária Federal para o estado do Acre é de suma importância. O outro assunto que venho tratar aqui é apenas para fazer um registro, porque estou preocupado, não estou vendo, presidente Aloysio, o governo do estado tomar as providências cabíveis. No sábado nós vamos ter a volta do nosso horário, é aquela história do horário, houve um referendo onde o povo do Acre foi às urnas. Não estou entrando aqui no mérito se o horário antigo era bom, se o horário novo era bom. O que eu quero aqui, e graças a Deus conseguimos, é que a vontade do povo acreano fosse respeitada. E esta casa, a Câmara entendeu isso, o Senado também entendeu, e nós conseguimos trazer um projeto que foi encaminhado, que lá no estado hoje estão criando as dificuldades para que a população, hoje, como nós estamos no horário de verão, senador Luiz, a volta do horário será 2 horas do horário de Brasília, Como estamos no horário de verão, vai ser 3 horas de diferença do horário de Brasília. Mas esse é o horário que os acreanos sempre viveram. Isso há 100 anos. E aí, o então senador Tião Viana, de uma forma arbitrária, sem consultar o povo, que o correto seria ele ter feito um plebiscito para saber se o povo do Acre queria mudar de horário. Eu não sei de onde ele tirou essa história que o povo acreano queria mudar de horário. E mudou. Mas já resolvemos. A minha preocupação é que não estão sendo tomadas as providências para que isso cause transtorno. O horário, conforme a lei que nós votamos aqui nesta casa e a presidente Dilma sancionou, o horário terá que entrar em vigor a partir de sábado, meia-noite. Nós estamos lá tentando fazer um ato para que aquelas pessoas, e não está sendo fácil, as pessoas possam celebrar a volta do horário. Lógico, tem muitas pessoas que não concordam, e é o direito que tem. Agora, nós temos que respeitar a vontade da maioria. A maioria disse que queria o horário de volta e vai voltar. Vamos realizar no sábado um ato ali em frente do Palácio Rio Branco, às 20 horas. Sei que não vai dar muita gente, que é difícil lá. É difícil as pessoas se apresentarem, porque a perseguição do governo é muito grande. Mas aquelas pessoas que estão dispostas a ir lá e celebrar esse momento, na verdade nós não vamos celebrar a volta do horário, nós vamos celebrar a democracia. Valeu a vontade da maioria. A maioria do povo acreano disse que não aceitava o horário e, graças a Deus, nós vamos ter o nosso horário de volta. Então, presidente, meu muito obrigado, e que nós possamos aqui na segunda-feira, quando voltar a esta casa aqui, estou indo para Rio Branco agora à noite, tenhamos aí, o povo acreano já vai estar com seu horário original, como nós chamamos lá no Acre. Obrigado, presidente.